Aqui é a Cíntia de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Uruguai no mar!
Assim como no Brasil, o dia 12 de outubro também é feriado nos países hispanohablantes aqui do nosso continente, né? Antes, essa data, ela recordava a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, mas hoje ela tem uma razão de ser, um motivo realmente importante. 12 de outubro marca o dia de respeito à diversidade cultural, que antes era chamado Dia de la Raza, né? Este é um dia para promover a reflexão histórica e o diálogo sobre os direitos dos povos originários. Não vamos nos esquecer nunca de quem já estava aqui antes da chegada dos europeus, quem já estava aqui há bem mais do que os 528 anos desde que Colombo pisou uma nova terra, que só era nova, na verdade, para ele, é claro, né? Porque, como diz a própria letra da música Quinto Centenário, essa música que está abrindo o nosso programa da banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, 5 séculos não são para a festa, celebrando a matança indígena, não há nada para festejar. Eu, Léo Lepre, dessa vez estou sozinho. El Petiso Dias vai nos acompanhar agora somente ali naquela edição mais parruda, ele que está cheio de compromisso. Mas vamos lá, porque começaram as eliminatórias e, como era o esperado, o Brasil está sobrando, é o time mais pronto, é o time mais preparado, lidera com a pontuação ideal e não deve ter problema algum para ficar com a primeira vaga sul-americana para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Argentina também tem a pontuação ideal, ela ainda não encanta, está num processo de reformulação, buscando um novo sócio para o Messi. Pode ser o Ocampos, pode ser o Lautaro, mas também arrancou muito bem essas duas primeiras rodadas, venceu seus dois primeiros jogos. E o Messi finalmente ganhou sua primeira partida na subida do morro e os argentinos voltaram a vencer em La Paz depois de 15 anos. A última vez havia sido em 2005 com uma seleção que era comandada por José Pekerman ainda, né? Destaque para a boa atuação de Ezequiel Palacios, ele que entrou no lugar de Lo Celso, que foi cortado por conta de uma lesão e agora não deve mais sair do time, jogou muito bem em La Paz. Marcelo Moreno, como sempre, fazendo gol na Argentina pela seleção boliviana. E vamos ver o que o Scaloni falou sobre o Ezequiel Palacios depois do jogo. Vamos escutar o que ele falou sobre a boa atuação do volante ofensivo, como eles gostam de dizer, lá na Argentina.
En Ezequiel Palacio encontré un gran jugador de fútbol que esperamos siga así con nosotros y que juegue en su club. Es un chico que nosotros lo apreciamos y sabemos lo que nos puede dar, así que estamos contentos.
Messi, se viene Lionel, va Messi, está habilitado Lautaro Martínez, le quedó para el gol ahora Joaquín Correa al arco. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Correa! ¡Correa! Joaquín Correa la clavó contra el palo. Era el peor momento de Bolivia, solamente por la falta de oxígeno. Argentina por un poquito lo complicó. Messi, Lautaro, Joaquín y Joaquín Correa para decretar el segundo gol argentino. Lo da vuelta la Argentina en la altura de La Paz. La altura del fútbol argentino. 34 minutos de este segundo tiempo. Bolivia 1, la Argentina 2. Joaquín Correa, el autor del gol.
Já a Colômbia é a terceira colocada nas eliminatórias com 4 pontos. Então vem Brasil em primeiro com 6, Argentina em segundo com 6, Colômbia em terceiro com 4. Venceu tranquilamente a Venezuela na primeira rodada e resgatou um pontinho praticamente improvável lá em Santiago, no Chile. O Chile jogava melhor e vencia por 2-1 até os 46 minutos do segundo tempo, quando o Falcão García, o interminável Falcão García, que entrou no segundo tempo, desviou um chute que ia tinha qualquer direção, que nem pro gol ia. Ele desviou e colocou o empate final, um 2-2, um pontinho que serviu muito para a Colômbia. Resultado, claro, muito bom para os colombianos, mas que já acende as luzes de atenção na Roja, porque os chilenos perderam para o Uruguai em Montevideo na primeira rodada, reclamaram muito de um pênalti, um toque de mão, e foi toque de mão mesmo do zagueiro Coates já no final do jogo, e deixaram escapar uma vitória fundamental em casa. E se serve de alento, pelo menos esse time treinado pelo Reinaldo Rueda joga bem, só que agora precisa ganhar, né? Mas para que vocês tenham uma ideia de como foi o final do jogo lá no Estádio Nacional de Santiago, vamos escutar as duas narrações. A narração chilena primeiro e a colombiana depois, no gol do Radamel Falcão, e que vai deixar bem claro essa troca de emoções, né? Essa mudança de domicílio da felicidade no segundo gol, gol de empate da Colômbia, um 2-2 lá no Estádio Nacional de Santiago.
Acá está la batería, 5 más.
¿Cuánta es la propina?
5 más, señoras y señores. Ay. 5 más el acréscimo, el descuento. 5 más, viene ahora Colombia. En mitad de cancha va teniendo ahora para el sector del sordo Mojica. Upa, el Chapa en salida pasó de largo. Mojica, la mague de centro. Mojica, golpe de taco, le salió buena. Acá viene James Rodríguez, golpe de cabeza defensivo. Lo va sacando Chile, el remate de aire. Morelos, piden penal. Piden mano, piden penal. El disparo, gol de Colombia. Gol de Colombia por la cresta. Radamel Falcao García. Pedían penal, una serie de rebotes. Y 8 veces. 8 veces no hacen daño sobre el final. Radamel Falcao García por la cresta. 5 más, muchachos. Eran 5 más. Lo empata Colombia de vuelta al último suspiro. 2-2. Al último suspiro de vuelta. Nos embarran todos. 2-2.
Para que venga el Sate, se va a correr el partido, tenemos 90 minutos, le queda el balón para James, se viene James Rodríguez, cambia y abre dejando el balón para que venga Mojica, pasa con 8, arranca Mojica, va por la banda izquierda, espera Zapata, va Mojica, va a levantar la pelota Mojica, haciendo el tándem para que venga James, metió el centro, saca de cabeza, primero Díaz, le quedó para Lerma, sacó la volea, le quedó Moreno, lo gana, Murillo le roba la pelota, le quedó Mojica, tirada el mío, tigre, gol. Tigre, gol, tigre. ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Sí! ¡Radamel Falcao García! ¡Radamel Falcao García! ¡Radamel Falcao García! ¡Apareció el Tigre! ¡Tenía que aparecer una figura! ¡Tenía que aparecer un bueno para por lo menos llevarnos un punto de Santiago de Chile! ¡El balón por la izquierda colocó el balón James! ¡La pelota por un rebote! ¡La pelota quedó para Morelos que no pudo! ¡Le quedó igual la pelota ahora para que la mueva el jugador Mojica que metió un buscapié! ¡Y apareció el bueno de Falcao! ¡El goleador histórico! Falcao García le da la victoria, le da el empate al seleccionado colombiano. ¡Falcao! ¡Falcao! Gracias, Tigre. Gracias, Radamel. Colombia 2, Chile tiene 2.
Bom, lá em Mérida, na Venezuela, o Paraguai conseguiu uma importantíssima vitória. Magra, é bem verdade, foi só 1-0. E se colocou como quarto colocado nessas eliminatórias. A gente destacava a importância desse, ou o bom trabalho dessa seleção uruguaia. Um destaque para o histórico goleiro Anthony Silva, que defendeu um pênalti já no apagar das luzes ali, garantiu os 3 pontinhos para a seleção guarani. O gol da seleção paraguaia foi marcado por Gastón Jiménez, que é argentino nacionalizado paraguaio. Ele que é um dos 5 argentinos nacionalizados paraguaios que tem essa seleção, que é comandada também por outro argentino, Eduardo Toto Berisso, discípulo de Marcelo Bielsa. É um time que eu acho que vale a pena ficar de olho nessas eliminatórias. A gente falava sobre a boa linha defensiva, apesar de ter falhado ali no primeiro jogo contra o Peru, né? O Gustavo Gomes, zagueiro da seleção paraguaia, também zagueiro do Palmeiras, falhou, mas vale a pena ficar de olho porque tem uma linha defensiva muito forte, uma linha defensiva com experiência internacional. Ainda que não tenha começado bem nessas eliminatórias, tem um empate em casa e uma vitória fora, né? Trocou, na verdade, as posições. Acho que vale a pena ficar de olho no Paraguai, que pode sim brigar ou pela quarta posição, uma classificação direta à Copa de 2022 no Catar, ou então pela quinta posição numa repescagem que devolveria o Paraguai a uma Copa do Mundo. Então vamos escutar, na verdade não o gol, vamos escutar a narração do pênalti defendido pelo Antony Silva, narração paraguaia no pênalti defendido por Antony Silva, pênalti já no final do jogo que garantiu os três fundamentais pontos para o Paraguai se colocar como quarto colocado nessas eliminatórias.
Ojalá Antony, el palo, ojalá Dios haga justicia. Herrera va, Antony Silva, carajo. Antony desvía, hace justicia, justicia divina, señores, que no fue penal. Herrera disparó y Antony Silva desvía, justicia divina. Esta recta final es inolvidable. ¡Qué bárbaro! Atención, Murillo, sube centro, que va. Cabezazo afuera. Le quedan tres minutos al partido. Antony Silva desvía. Dios es paraguayo. Dios no se escuchó. Chumbi, disculpame. Dios tiene tantos problemas en el mundo. Pero hoy se acordó de Paraguay.
Hoje, o quinto colocado, aquele que teria direito à repescagem, o Equador. Olha, um time muito bom, que ainda está no começo do trabalho do Gustavo Alfaro, que chegou no final de setembro. Ele que chegou para substituir o Cruyff, o filho do Johan Cruyff, né, o Jordi Cruyff, que nem treinou, na verdade, nem teve a possibilidade de comandar um treino, porque ele chegou no final de março lá na seleção equatoriana, veio a pandemia, tudo o que aconteceu, que a gente já sabe, o mundo do jeito que está. E ele acabou abandonando a seleção equatoriana, voltou para a Europa. E o Gustavo Alfaro pegou esse ferro quente nas mãos, está promovendo uma tremenda reformulação na seleção equatoriana. Ele, que é o quinto técnico argentino das 10 seleções sul-americanas que disputam essa eliminatória, e está misturando ali bons jogadores que atuam no futebol equatoriano e mesclando ali com alguns nomes mais consagrados, mais veteranos. Jogou bem na Bomboneira na estreia, mas perdeu para a Argentina por 1-0, aquele gol de pênalti de Messi. E ontem passou o carro no Uruguai, um 4-2, mas é um placar bem enganoso, viu? Porque pouco fez a seleção uruguaia para conseguir esses dois golzinhos, ambos marcados de pênalti por Luis Suárez já no segundo tempo. Poderia tranquilamente ter sido ali um 4-0, um 5-0 para a seleção equatoriana e não seria nenhum assombro. Então vamos escutar as impressões do nosso amigo Eric Guano, jornalista equatoriano, sobre essa boa renovação promovida por Gustavo Alfaro na seleção tricolor.
Donde realmente Ecuador demostró que también aprovechando el factor altura, pero sobre todo con un equipo joven, con jugadores de muy buen pie, realmente anularon a la selección uruguaya. Además le hicieron lucir tan mal que me atrevo a decir, Leo, es de las selecciones uruguayas con más flojo nivel en los últimos años, al menos la que ha venido acá a territorio ecuatoriano. Uruguay siempre ha complicado en la altura de Quito, siempre ha sido un rival complicado, pero ayer el equipo de Gustavo Alfaro le hizo lucir muy mal, cortando circuitos en el medio campo, anulando realmente cualquier microsociedad que podía haber en el equipo de Oscar Washington Tavares, y sobre todo con un equipo joven, un equipo con jugadores de muy buen pie y un equipo con una actitud ganadora. Esa es la actitud que se vio al menos en esta selección ecuatoriana en este debut. Hay que darle el mérito a Gustavo Alfaro, que se atrevió a darle una renovación a Ecuador. El fútbol ecuatoriano le estaba pidiendo hace varios años ya el recambio generacional y Gustavo Alfaro llegó apenas en septiembre, pero aprovechó el buen trabajo de Jorge Célico con aquella selección sub-20 que quedó tercera en la Copa del Mundo y sobre todo aprovechando también los nuevos talentos que van apareciendo en el fútbol ecuatoriano. Jugadores importantes de Independiente del Valle, de Liga Deportiva Universitaria, por ejemplo ayer lo de Moisés Caicedo, Realmente ha sido un debut apenas a sus 18 años, jugando ya dos partidos ante las selecciones más complicadas del continente. Parecía que tuviese 50, 60 partidos ya a sus espaldas. Realmente muy buen debut. Un recambio generacional que ha sido importante. Ayer Ecuador, entre los 16 jugadores que utilizó en el terreno de juego, llegan a un promedio de 25,18 años. Se bajó totalmente el promedio de edad en la tricolor ecuatoriana, lo que realmente ha dejado buenas sensaciones por parte de Gustavo Alfaro, un técnico que vino decidido a cambiar la selección ecuatoriana de fútbol. Lo ha hecho desde los nombres, lo ha hecho desde lo actitudinal y sobre todo también desde lo técnico-táctico. Pero ayer Gustavo Alfaro demostró que con esta selección hay talento, hay potencial. Abrigamos esperanzas para lo que será el segundo combo eliminatorio en el mes de noviembre frente a Bolivia, frente a Colombia, donde al menos habrá que tratar de sacar 4 de los 6 puntos, o qué mejor, pensar en los 6, respetando la localiente, la difícil Colombia, pero antes yendo a la altura de La Paz y por supuesto conseguir 3 puntos que serían claves en este sueño mundialista de esta nueva selección ecuatoriana que está renovada de la mano de Gustavo Alfaro.
E por outro lado, um Uruguai que deixa algumas dúvidas. Teve um bom primeiro tempo contra o Chile na estreia lá no Estádio Centenário, mas caiu demais de produção no segundo tempo. Foi praticamente irreconhecível, dominado pelos chilenos, que até poderiam ter saído com um resultado melhor se tivesse sido marcado aquele pênalti do Coates. Mas contra os equatorianos, o Uruguai foi irreconhecível. Vai ser o quarto adversário da seleção brasileira nessas eliminatórias, já na próxima data FIFA, né? Daqui um mês, então, o Brasil vai receber a Venezuela, dia 14 de novembro, no Morumbi. E depois vai até o paizito encarar os uruguaios, que devem sim ter a volta de Cavani, devem ter a volta do José Maria Jiménez no dia 17 de novembro. O Gustavo Martín, também nosso amigo, também amigo da casa frequente aqui do La Pelota No Semantia, ele nos explica um pouco sobre o começo, sobre a arrancada da Celeste nessas eliminatórias, mas principalmente sobre as dúvidas que o time, a boa seleção treinada pelo maestro Tavares, deixou nessas duas primeiras rodadas.
El debut fue con victoria en Montevideo 2-1 ante Chile, con un gol sobre el final del partido de Maximiliano Gómez. Para ese partido, Tavares colocó un mediocampo inédito con el debut de Nicolás de la Cruz, el jugador de River Plate, junto con Brian Rodríguez y Jorgen de Arrascaeta en zona media, por delante de Bentancur y Valverde. En ese partido Uruguay jugó un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo sucumbió ante la presión de Chile y Luis Suárez se vio muy solo en ofensiva. Para el encuentro ante Ecuador, Tavares colocó un equipo más de altura. Hizo debutar al defensa Ronald Araújo en lugar de Sebastián Coates. Araújo es más joven, más rápido, más expeditivo. En zona media colocó a Nández de Cagliari, priorizando la marca en lugar de Nicolás de la Cruz. Y en ofensiva, Maximiliano Gómez ingresó en sustitución de Jorgen de Arrascaeta lesionado. El partido fue eterno para Uruguay, ya que Ecuador utilizó el flanco izquierdo, en el cual Godín y Viña dieron muchas ventajas y perdieron permanentemente por la velocidad de los jugadores ecuatorianos, que marcaron los goles en los momentos claves del partido. Llegaron 2 goles sobre el final, ambos de penal de Luis Suárez, para colocar un 4-2 que fue demasiado generoso para con Uruguay en función de lo que fue el trámite del partido. Conclusión de estos 2 primeros partidos, la falta de gol de Uruguay, 3 de los 4 goles que anotaron fueron de penal y problemas notorios en defensa. Para la doble fecha de noviembre ante Brasil y Colombia, se espera el regreso de José María Jiménez en defensa y de Edinson Cavani en ofensiva, quienes estuvieron ausentes en los 2 primeros partidos de la selección de Uruguay.
Hoy día es el partido más importante de nuestras vidas. Hoy día vamos a entregar todo en la tribuna. Alentaremos con el corazón. Dejaremos nuestra garganta en la tribuna. Hoy día nuestro aliento será por todos los 30 millones de peruanos. Hoy día es el momento de demostrar que somos luchadores. Vamos a luchar hasta el final. Vamos por nuestros sueños. Mamita linda que estás en el cielo, esto va por ti. ¡Vamos, Perú!
Olha, não há torcida de seleção nacional que se compare à torcida peruana. La Blanquirroja foi eleita, inclusive, a melhor torcida do mundo em 2018 por tudo que fizeram antes, durante e depois da Rússia, quando o Peru voltou a uma Copa do Mundo depois de 36 anos. Eles não puderam estar presentes no Estádio Nacional de Lima por conta da pandemia, claro, mas se fizeram escutar nas horas prévias ao jogo, teve um bandeiraço virtual, um bandeiraço residencial no Peru, nas ruas de Lima. E o mais curioso é que Peru e Brasil foi justamente o único jogo em que o sistema de som do estádio não ficou reproduzindo os cantos da torcida local, né? Então foi bem interessante acompanhar esse jogo com sobe som do ambiente, escutando os jogadores, escutando o que os treinadores diziam para os seus atletas. A seleção peruana fez uma partidaça contra o Brasil, destaque para o protagonismo que vai assumindo cada vez mais o Carrillo num time que precisa começar a se despedir do Farfán, precisa começar a se despedir do Guerreiro, precisa encontrar novas soluções para o ataque. O Carrillo vem demonstrando que pode ser esse homem, marcou 3 gols nos últimos 2 jogos, mas o Peru se encontrou com um Brasil poderosíssimo, o Brasil do Neymar, o Brasil do Tite. Quando o Neymar está inspirado, tudo fica realmente difícil para o adversário. O Peru é só o 8º colocado na classificação dessas eliminatórias, mas diferentemente do Uruguai, por exemplo, deixou uma boa impressão nesses 2 primeiros jogos. O problema é que depois, nas próximas 2 rodadas, encara o Chile fora de casa, o Chile com a necessidade de ganhar, e recebe a Argentina em Lima. Já que a gente está falando do Peru, dias atrás completou-se 1 década do Prêmio Nobel de Literatura do escritor Mário Vargas Llosa, e este é um assunto que tem sim um viés futebolístico, e quem vai explicar pra gente é o Ariel El Maestro Palacios, com a classe de sempre.
Pois é, porque exatamente 10 anos, já há 10 anos que o escritor peruano Mário Vargas Llosa conquistava o Nobel de Literatura. E isso tem um viés de futebol, porque o autor de Tia Júlia e o escrevinhador de Conversa na Catedral e de A Guerra do Fim do Mundo é um apaixonado pela bola. Ele entrou em um estádio pela primeira vez na vida, aos 10 anos de idade, levado por seu tio. E isso foi o início de uma grande paixão futebolística. O amor pelas letras veio depois. E este torcedor de Laú é o Clube Universitário de Deporte de Lima, ele afirma que a literatura e o futebol estão extremamente vinculados. Vargas Llosa defende a ideia de que o jogo de futebol é como uma novela literária. Ele diz a seguinte frase, abre aspas, "Tem uma arrancada no início, um desenvolvimento, momentos de intensidade emotiva com finais felizes e, às vezes, finais trágicos." Fecha aspas. Bom, além disso, Vargas Llosa considera que um escritor é, abre aspas, "como um jogador de futebol, se constrói com disciplina e com teimosia." Fecha aspas. Segundo ele, abre aspas de novo, "o futebol é uma religião laica. Antes, só as religiões convocavam essa espécie de manifestação irracional, coletiva. Hoje em dia, isso que antes era prototípico da religião, é a religião laica de nossos tempos." Fecha aspas. Bom, na Espanha, onde Vargas Llosa esteve exilado nos anos 90, durante a ditadura de Alberto Fujimori no Peru, o escritor ele se transformou em torcedor do Real Madrid. Na década passada, Jorge Valdano era o diretor da Escola de Estudos Universitários Esportivos Real Madrid da Universidade Europeia. E ele, como técnico, que havia levado Zinedine Zidane jogar no clube, então por que não levar outro astro, mas não neste caso da bola, neste caso sim das letras, o Vargas Llosa, para dar a cátedra Real Madrid dessa universidade? Bom, o escritor aceitou e ele afirmava nesse curso que era preciso acabar com os preconceitos que existem entre o esporte e a cultura e vice-versa. Segundo Vargas Llosa, abre aspas, "é absurdo pensar que cultivar o corpo implica optar pela matéria e não implica cultivar o intelecto." Fecha aspas. Desse grande escritor, eu recomendo para todos que leiam A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro sobre o Brasil. Eu acho que talvez seja o melhor livro que um estrangeiro escreveu sobre o Brasil. É sobre a Guerra de Canudos, no final do século XIX. Vargas Llosa criou um personagem estupendo, que é o Galileo Gall. É um anarquista escocês ateu que desembarca em Salvador e aí se embrenha no sertão, onde ele é pego pelos combates entre o exército brasileiro e os seguidores do líder místico Antônio Conselheiro. O personagem, por um lado, é um revolucionário que está da causa dos pobres, do lado da causa dos pobres sertanejos contra as forças armadas. Ele acha que a comunidade em Canudos que segue Antônio Conselheiro é uma espécie de revolução socialista. Mas, por outro lado, ele não entende todas essas pessoas naquele fervoroso, naquele frenesi místico religioso que Galileu Gal, o anarquista, até o considera, condena como algo atrasado. Bom, o que, que acontece, no fim das contas, com Galileu Gal no meio daquelas batalhas todas em Canudos? Haha, bom, não vou contar, não darei spoiler. Leiam o livro, porque o livro é fascinante.
Ao som de El Negro José, que já foi assunto desse podcast, agora a gente escutando aqui uma versão andina dessa música em comemoração ao dia 12 de outubro, dia de respeito à diversidade cultural, o La Pelota No Semantia se despede, lembrando que no dia 30 vem aí, e o dia 30 vai ter episódio especial sim, porque é dia de aniversário do homem que disse a frase que batiza este podcast, é dia de Diego Armando Maradona. Maradona completará 60 anos e a gente vai preparar um episódio para lá de especial para vocês, vale a pena ficar ligado. Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota tem a edição do Leonardo Virrey Bianchi, Rafael El Coete Bianco, a participação especial de Ariel El Maestro Palacios e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
Equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.